Está começando mais um programa República. Eu sou Loriel Rocha, filósofo. Hoje nós vamos falar sobre Lula e a origem do PT. No segmento desse programa, não sei se dará tempo, nós vamos falar também. Eu vou trazer a temática da destruição das esquerdas no Brasil, da origem disso. E também é um tema importante, anexado a isso, falar sobre a chamada transição democrática do regime militar, portanto, da ditadura militar, para a nova república, né? Todos esses assuntos estão entrelaçados. Bem, o Brasil vive um cenário político sui generis, né? O mundo também. Pelo mundo afora, nós vemos em alguns países uma radicalização da política no que diz respeito ao espectro das pautas de direita, né? Nós estamos indo para a extrema direita. Todo extremo em espectro político é sempre violento e ele é sempre revolucionário, independentemente de você ficar. De ser um espectro de direita ou de esquerda, tá claro? É preciso entender uma coisa, que é o seguinte, em termos de definição e de conceito e de praxis, política não é a arte da guerra. Política é a arte do diálogo. Então, quando você tem um governo que assume um discurso onde a guerra está em primeira linha, e evidentemente, para você ter uma guerra, você tem um inimigo declarado, e o objetivo de toda a guerra é eliminar o inimigo, porque é isso que nós precisamos de entender. O objetivo da política não é eliminar o inimigo. O objetivo da política é conviver com o outro lado, a oposição. Então, o espectro político correto, ele não tem inimigo, ele tem oposição. No Brasil, isso hoje está completamente embaralhado e é de tal forma terrível esse conceito, essa verdade, que as pessoas não entendem mais, não é? Por falta de cultura, por falta de conhecimento, por falta de educação, por falta de uma série de coisas e, sobretudo, por achar que quando se informa através de mídias sociais se está tendo acesso à verdade. Não, nós estamos assistindo um fenômeno também extremamente nefasto e danoso, que é a divulgação de um turbilhão de mentiras pelas mídias sociais. Não é? A história, ela é feita dentro de documento, com documentos, com fontes documentais, e você precisa de interpretar a história. E essa interpretação da história, ela não tem necessariamente um propósito político. Aliás, ela não pode ter. Não é? Então, quando um intelectual pega os estudos da ciência ou da academia, né, da parte técnica, da sociologia, da história ou da filosofia, seja lá o que for, e o coloca a serviço de interesses, sejam eles privados, sejam eles públicos, veja que nós já estamos, portanto, pegando aquele conteúdo e manietando o conteúdo. Porque tem um patrão a quem aquele conteúdo está servindo. Então nós já estamos diante de um projeto ideológico. Tá claro? Veja que isto também não é educação. Isto também não é ciência. E hoje, no mundo moderno, todas essas coisas estão misturadas. Vou dar um exemplo. Quando você pega dentro de uma universidade pública, ou mesmo privada, uma empresa que vai financiar uma certa linha de pesquisa, a empresa financia uma linha de pesquisa, uma vez que ela financie aquela equipe de cientistas, eles têm que produzir o resultado que a empresa está pagando. Eles não podem apresentar um outro resultado, correto? Isso é diferente de um financiamento de pesquisa pelo governo federal, em que o governo federal admite, que aquela pesquisa, de repente, não dê resultado nenhum. ou deu um resultado completamente diferente. Então, hoje, no mundo, sobretudo nos Estados Unidos, né, e nas grandes universidades em que elas são financiadas por grandes poderes, toda pesquisa é dirigida. O que equivale a dizer o seguinte: veja o que aconteceu com a Covid, por exemplo, né? Sai uma linha de pesquisadores e fala: não, existem pesquisas que estão validando isso, isso, isso. E existe uma outra linha que fala: não, não existe pesquisa nenhuma que está validando isso, isso, isso. A população fica, portanto, jogada entre duas discussões e não sabe, na verdade, o que decidir. Veja o caso dos agrotóxicos despejados em solo para produção agrícola. Já ultrapassou a quantidade de pesquisas que dizem que aquilo é extremamente nocivo, com dados concretos, porque isso impacta no plano, no sistema de saúde. Por outro lado, você tem uma sequência de pesquisadores que falam: não, os agrotóxicos não fazem mal nenhum. Esses caras são os caras que são pagos. Então veja, quando você estiver, de fato, escutando algum autor, algum jornalista, né, algum cientista, você precisa, em primeiro lugar, saber, algum filósofo, se ele está militando a favor de um partido político. Correto? Se ele está militando a favor de uma empresa. Se ele tem autonomia intelectual ou se a intelectualidade dele está presa. Se essa intelectualidade estiver presa, nós já temos um problema. Correto? Porque, evidentemente, ele vai tender a um projeto. Ele tem já uma marca definida. Bom, dito isto, vamos passar aqui ao ponto que nos interessa. Eu quero trazer aqui hoje para vocês essa obra aqui do Mário Garneiro. Eu já fiz referência a ela. É uma obra que nunca foi relançada, Jogo Duro. Mário Garneiro foi um empresário, até hoje está aí nativa, hein? Esse indivíduo foi um indivíduo muito importante, para a eleição do Lula, né? Na primeira eleição, aonde ele de fato ganhou, né? Então, antes do Lula chegar à presidência da República, ele passou por um período muito longo, né, se candidatando várias vezes. E havia uma resistência, entre aspas, da elite brasileira. Gente, quando a gente fala em elite brasileira, e não só, e a esquerda neste aspecto ela está correta mesmo, nós estamos falando, ela está correta no sentido de dizer que esta elite sempre pertenceu aos quadros da direita, não pertence aos quadros da esquerda, tá? Embora esta elite financie tanto a direita quanto a esquerda. Fernando Henrique Cardoso falava disso claramente, né? Então, a elite brasileira, a elite política, a elite empresarial, a elite jurídica, né? A elite intelectual, existe um predomínio do ambiente da esquerda no ambiente acadêmico. Existe, mas ele tem um fenômeno. Ele tem um fenômeno. Mesmo este ambiente de esquerda dentro da academia, ele não estuda a verdadeira elite. Por exemplo, os estudos relacionados aos militares são extremamente exíguos e fracos e contornam uma situação. Nós não temos como entender o surgimento do PT. Eu já falei isso por diversas vezes. O surgimento do PT sem o regime militar. Não tem, tá? O surgimento do PT e o grande apoio que é dado ao Lula como líder sindical tem todas as digitais militares ali no meio. Então, o Mário Garneiro foi no ramo da elite empresarial, e quando a gente fala em elite empresarial, São Paulo tem um destaque muito grande. em relação a isso, tá? Muito grande. A gente pensa efetivamente na Fiesp, entre outras coisas, né? Aonde está o grosso da economia brasileira? Correto? Quem controla? Quais são os grandes empresários brasileiros? Bem, então Mário Garneiro foi um indivíduo responsável por fazer o trânsito do Lula dentro do meio empresarial, naquela altura. Mas existe um cenário, e é o foco neste cenário que eu quero trazer para vocês, para, uma vez olhado para este cenário, nós entendermos o que está acontecendo hoje em 2024, no governo Lula 3. Tá? Bem, curiosamente, eu vi um vídeo há poucos dias do neto do Golbery do Couto e Silva. Ele tem exatamente o mesmo nome do avô. É um acadêmico, pelo visto. Esse indivíduo fez mestrado, está defendendo o doutorado, e tem um vídeo dele no YouTube dizendo que ele vai processar o Flávio Gordon, o Roberto Mota, o Ivan Seixas, e ele cita também o Olavo de Carvalho. E veja, o que que ele coloca? Ele vem dizer que todos esses autores não têm fonte para afirmar, e daí a razão do processo dele, que o Golbery do Couto e Silva é o responsável pela teoria da panela de pressão. A teoria da panela de pressão é aquela teoria que é atribuída ao Golbery, aonde diz que para você fazer a transição do regime militar para a política, ou o próprio regime militar, ele tinha que funcionar, fazendo uma analogia, como uma panela de pressão. Ele não pode funcionar hermeticamente fechado. A panela de pressão tem uma válvula, né? Então ele tem que ter uma válvula em que a pressão vai saindo, correto? E essa pressão saindo significa o seguinte: a válvula de pressão seria entregar a cultura e a educação nas mãos da esquerda. Bem, isso é o que esses Olavo de Carvalho, Flávio Gordon e eu mesmo já falei sobre isso. O que que o Neto Golbery fala? Que não há fonte. Mas aí no próprio vídeo dele, ele vai conversando e vai dizendo que não se pode atribuir isso ao Golbery porque não há fonte. Ora, existe uma própria revista do governo militar, do exército, que cita claramente a teoria da panela de pressão como sendo do Golbery, né? Então, a primeira coisa que a definir é o seguinte: o que que ele está chamando de fonte? A definição que ele dá no vídeo é absolutamente incongruente. O que que é fonte? Fonte é documento? Se fonte só puder ser documento, então relato oral não é documento. Correto? Então ele faz uma sequência de manobras para dizer o seguinte: ele defende a verdadeira direita, e essa direita olavista que surgiu, a direita da Gazeta do Povo, do jornalismo militante, não é direita coisa nenhuma. Então, o que está acontecendo agora no Brasil é uma briga por direita e por um mínimo de honestidade intelectual, e nesse sentido ele está certo. Porque essa direita militar Olavo bolsonarista que assumiu, eles não têm honestidade intelectual nenhuma, embora eles usem muito essa palavra, honestidade intelectual, tá? Mas voltando, só finalizando aqui, ele cita um dado curioso que o Olavo de Carvalho vai copiar, não é? Ele fala que o Golbery, e é verdade, e eu já havia falado nisso também, o Golbery tem um projeto de criar uma elite tecnocrática, uma elite universitária, digamos assim, né, militar, dentro da Escola Superior de Guerra, em 54. O que que essa elite pretendia? Era uma elite de militares, formada dentro da Escola Superior de Guerra, para dirigir a política brasileira. Veja, eu acho que o indivíduo, uma vez que ele se coloca como acadêmico, Ao mesmo tempo que ele nega que o Golbery é o autor de uma manipulação política, ele faz referência ao projeto de 54 de manipulação política. Primeiro que militar não tem que tomar conta da política, e eles tampouco têm que ter uma formação intelectual específica para assumir a presidência da República. Correto? Ou para assumir ministério? Porque função de militar é defesa, é guerra, não é função política. Então, o próprio Neto parece confundir um pouco essa excrescência que faz parte de toda a história da República Brasileira. Toda. E o Brasil só terá jeito exatamente no dia que esta excrescência militar for retirada do plano político nacional. Tá claro? Bem. Então, é preciso entender aqui o seguinte: eu vou trazer aqui para vocês a pesquisa, o livro. Olha, pera aí, deixa eu pegar aqui. História Oral do Exército, 1964, 31 de março, tomo 3. Biblioteca do Exército Editora. 1964, 31 de março, o movimento revolucionário e sua história. Tá? Isso aqui, então, foi lançado em 2003 pela Biblioteca do Exército, volume 3, Rio de Janeiro e Minas Gerais, coordenado por Aricildes de Moraes Mota. 1964, 31 de março, o movimento revolucionário e sua história. História oral do Exército, hein? Oral. Bem, e aí tem entrevistas com um, dois, três, quatro general de divisão, de exército e de brigada, com o Olavo de Carvalho, né? Com o coronel, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito coronéis e um tenente-coronel. Tá claro? Isso aqui tem quase 500 páginas, 340 e tantas páginas. Essa aqui, por exemplo, é uma das fontes aonde aparece a teoria da panela de pressão, uma publicação da própria Biblex. Então, como é que não existe, não é, o Neto do Golbery falando que não existe documento? Esse é um deles. Existem muitos outros. Tá claro? Bem, ora, o que que nós temos aqui também? É preciso entender o seguinte. Quando o regime militar está nos seus estertores, e eu já falei muito sobre isso, eles só entregam o Brasil para a política, a milicada só sai do poder, porque o Brasil estava, a economia brasileira estava literalmente em frangalhos. Ao contrário do que te contam. Mentira pura. Os militares tinham endividado o Brasil junto a 800 bancos internacionais. A inflação brasileira estava sendo segurada por artifícios econômicos. Foram os militares que criaram o Banco Central, né? E foram eles que dolarizaram a economia, começaram o processo de anexação do Brasil ao esquema do globalismo internacional. Isso tudo é feito da milicada. Não é feito da esquerda, não. Bem, você fala, não, o Brasil não tinha inflação na época. Bom, o milagre brasileiro, o chamado milagre econômico brasileiro, ele foi construído não por virtudes próprias do governo. O governo era um governo descacetado, não fazia nada. O governo, o chamado milagre brasileiro, foi produzido não por eficiência técnica, não por industrialização, não por uma economia pujante, mas através de empréstimos internacionais. Você vai lá fora, junto a 800 bancos, pega empréstimo, injeta dentro da economia e aparentemente a economia roda. Foi isso. O Delfim Neto, durante todas essas décadas, e o Golbery e outros grandes milicadas, né? O avô, o pai do atual, do ex-presidente do Banco Central, né? saiu agora. E todos esses caras ajudaram a segurar o Monstrengo. Todos eles. Por isso que eles ficaram famosos. Né? Bem, quando aquilo ali não dava mais para mentir, nem para mascarar, eles fizeram a chamada redemocratização. E aí, mas essa redemocratização, ela foi planejada pelos militares, porque já havia uma pressão desde a década de 70. Quer dizer, que levou ainda 10 anos, quase 10 anos ou mais de 10 anos, para voltar o poder para os civis. Bem, esse negócio só voltou porque o Brasil não tinha mais como segurar a economia brasileira. E quando eles soltam e passam, o Sarney assume, todo mundo deve se lembrar, quem tem mais ou menos, né, mais de 40 anos, deve se lembrar. Eu me lembro perfeitamente, porque eu tô com 60, que a hora que o Sarney assume, a inflação explode na mão dele. Explode. Literalmente, você tem uma inflação do zero, que vai do zero, para 2.000% ao mês. E daí vem aquela sequência de planos, né? Plano cruzado, plano real, uma sequência de planos. Plano Collor, plano Sarney, plano Collor, plano do Fernando Henrique Cardoso, e vai por aí afora. Vem uma sequência de planos dos civis para controlar o descalabro inflacionário gerado pelos militares. Porque o Sarney assume, ele é o primeiro governo depois dos militares. Se não havia inflação, como é que ela passa para 2.000%? Aquilo não foi criação do Sarney, correto? Este ponto aqui, por exemplo, que eu estou citando para vocês, é um ponto em que a desonestidade intelectual brasileira não cita. E não mostra, não aponta para o boi verdadeiro. O boi verdadeiro estava lá atrás. Então aquilo explodiu no colo dos civis, da política, e de fato os civis conseguiram, foram os civis, controlar a bomba que os militares armaram. Agora, a milicada para sair do poder, eles deram algumas condicionantes. E esse é o foco que eu quero que vocês entendam. A última fase da ditadura militar, não é? Que tecnicamente não pode ser chamado de ditadura, ele é um regime civil-militar, ele é definido desta forma por uma safadeza militar. Né? Por uma maracutaia, por uma pilantragem, por uma canalice militar. Por quê? Porque, teoricamente, houve a participação de civis no golpe militar. Mas, caramba, todo golpe militar tem participação de civis. E havia um congresso funcionando, um congresso biônico. Hã? Então, a intelectualidade brasileira usa deste artifício. Regime civil-militar, define o regime com esse contorno por conta dos civis. Né? Como se ditadura militar só fosse possível de existir aquela que é composta integralmente por militares. Isso é uma falácia. Bem, então o que que acontece? Este escudo, quando você fala, não, tinham civis apoiando os militares, como teve a invasão da falsa direita brasileira, instigada o tempo todo pelos militares, né? Quando eles quebraram literalmente Brasília. Quebraram Brasília. Uma coisa é você fazer reivindicação sobre corrupção, sobre uma série de coisas. Outra coisa é você ter uma estrutura e sair quebrando todo o país. Correto? E agora, o próprio miliciano, um dos instigadores, juntamente com todos os militares, o miliciano veio de porta-voz pedir que o Lula anistie todo mundo, inclusive a ele. Ele não falou isso abertamente, mas não precisa falar, meu Deus do céu, quem entende do jogo político sabe o que é que está sendo reivindicado, não é? Anistia para quem? Para quem quebra os três poderes da República? Para quem faz o que essa gente fez? eles filmaram, fotografaram. Isso não é uma questão de interpretação, são fato histórico concreto. Tá claro? A esquerda teve os seus momentos, teve, mas nunca chegou nem perto disso. Nunca. Pode falar o que quiser da esquerda brasileira depois da Nova República. Ela nunca fez uma coisa semelhante. Tá bem? Mas então, o que que os militares fizeram? Eles criaram um escudo. Esse escudo, ele sempre existiu ao longo da história da República. Eu também já falei muito sobre isso. Os militares brasileiros, eles são a corja mais covarde dentro do espectro político nacional. Sabe por quê? Porque eles sempre armam os golpes e eles nunca aparecem como os autores do golpe. Como eles colocam civis, os civis é que saem culpabilizados e eles voltam para dentro dos quartéis como uma corporação ética, uma corporação competente, uma corporação impoluta e que está aqui para defender a democracia. O Brasil não tem democracia. Ou, antes, o Brasil tem uma democracia sobre um contorno militar. Eu já fiz muito programa sobre isso. Então, meus caros, a história brasileira, ela tem que ser lida com muito cuidado porque ela é uma história completamente escamoteada. Quando você fala regime democrático, bom, aí você vai ler o que a literatura consigna como democracia. Você vai ver que isso não se aplica ao Brasil. Tá? Bem, então os militares de 64, para entregar o poder, eles fizeram uma série de pré-requisitos. Traçaram uma série de pré-requisitos. A transição tinha que ser lenta, gradual e segura. Esses são os termos. Lenta, gradual e segura. Significa o seguinte: nós vamos entregar o poder para os civis, desde que o poder político permaneça sob o controle dos militares. Primeiro pré-requisito. Segundo pré-requisito: eles objetivavam impedir que as liberdades democráticas retornassem às mãos dos civis por meio de mobilizações sociais. Ora, é óbvio que uma vez que você tem regimes ditatoriais, existe uma mobilização social. É óbvio que ela tem. Como na Argentina, em que você sai de uma ditadura extremamente sanguinolenta e você tem, por exemplo, as mães da Praça de Maio, que vão reclamar para a justiça, né, o sumiço dos seus filhos. Então, é óbvio que os civis têm direito. Inclusive, a ONU reconhece que quando você está vivendo um regime de ditadura, o povo tem o direito de fazer mobilização social. Senão, como é que você derruba a ditadura, caramba? Veja, se o regime de 64 não era uma ditadura, por que que eles queriam, a milicada queria impedir mobilização social? Entre os anos de 74 a 85, houve no país, houve no Brasil, né, movimentos grandes, políticos, intelectuais, jornalísticos, civis, em prol da abertura política. Né? E você teve grupos que lutaram contra os militares. Inclusive, militares lutaram contra militares. O Prestes, por exemplo, é um militar. Correto? É nesse bojo da luta contra os militares, que entra o Zé Dirceu, que entra o Genuíno, entra o Lula? Não. O Lula nunca lutou contra os militares. Então você tem uma parte da esquerda que luta corretamente contra a maldade da elite branca brasileira. Tá claro? E os militares, porque essa elite brasileira, ela sempre, historicamente, ela está conluiada com a ditadura militar, com militares, ou com a ditadura ou com militares. Não há nenhum golpe político brasileiro que não foi feito sem essa dobradinha: civis e militares. Quais civis? Uma elite. Né? Então, um outro ponto, um terceiro ponto: os militares queriam impedir que os envolvidos, portanto, eles mesmos, nos crimes de perseguição e de tortura que teve, e não foram poucos. Tanto teve, e tanto foram muitos, que o Vilas Boas deu sumiço, ele e outros antes dele, no arquivo do Exército. Eles falam que o arquivo desapareceu. Como que o arquivo desapareceu? Então, uma vez que o arquivo desapareceu e você não deixa nenhum civil entrar e pesquisar, você não pode abrir a caixa de Pandora para mostrar o que existia ali. Então, se não havia nenhuma perseguição, nenhuma tortura, o que já existe e já é público já é de espantar o filho monstruoso da Duquesa de Brabante. Imagina o que está por baixo dos panos. Então, os militares queriam impedir que eles fossem culpabilizados pelos crimes de perseguição e de tortura. Porque, claro, eles não fizeram ditadura. Então, veja, eles não fazem, não são uma ditadura enquanto regime, mas eles não admitem movimentos civis e eles não admitem a abertura dos arquivos. Correto? E eles pleitearam uma promulgação de anistia total e irrestrita. É esse o termo. Anistia total e irrestrita, tanto para o pessoal da esquerda, ou para quem tinha combatido o regime, quanto para os militares. Correto? Então, o que que nós temos aqui, meus caros? Aqui é que entra a questão. Entrou o Sarney, né? O Sarney pegou aquela bomba de 64, né? A bomba econômica. Os militares entregam o poder sobre uma condição. Lembre que uma das condições era precisamente o controle da população. E entra uma outra condição. Aqui o Gouberi, a teoria da panela de pressão. Mas aqui aplicado ao campo político. Correto? O governo do Lula, isso vocês podem encontrar, inclusive, tem depoimento do Genuíno falando sobre isso. Né? O Lula foi lançado como uma liderança sindical. E o era. E depois é criado um partido, o PT, cuja orientação principal, o eixo básico do PT, era congregar em torno do PT todas as variantes de esquerda. Todas. Veja bem o que está sendo criado no Brasil. Tem aqui um partido político. Correto? Esse partido político, ele vai pegar e alinhar todos os tipos de esquerda. Bom, o Partido Democrata Americano é partido de esquerda. Correto? Então, teoricamente, dentro do Partido Democrata Americano, você tem um alinhavo de todos os tipos de esquerda. Mas o regime americano, modelo político americano, eleitoral, não é o modelo brasileiro. Bom, então entra o Lula e hoje a esquerda, a outra parte da esquerda, né, tá 30 anos, 40 anos depois, chegando à conclusão de que esse desenho foi extremamente nefasto. O que me causa moça e o que me causa a mim espanto é um indivíduo. Quando ele vai propor uma teoria, ele não projetar a teoria no futuro. Para ver. Não esticar a teoria. Até onde ela vai. Não é possível que ninguém da esquerda percebeu que aconteceria o que está acontecendo hoje. Bem, então o Lula assume com a ideia de ser a grande liderança que vai reunir todos os espectros de esquerda. E o PT tem esse papel. E o PT vai cumprir esse papel. Cumpre e submete todas as esquerdas. Veja que o Brizola era um inimigo figadal do Lula. Brizola é uma esquerda verdadeira, né? Luiz Carlos Prestes é uma outra esquerda verdadeira. Tem depoimentos do Luiz Carlos Prestes, entrevista dele no Roda Viva, se não me falha a memória. Ele falando do grande problema dos militares e da atuação militar na política brasileira. Ele era um militar. E ele vai fazer críticas muito contundentes. Marcelo Pimentel, que é um coronel aí, conversando muito com o Piero Lehner, que é um antropólogo, falando o mesmo problema. A dificuldade que é você ter militares metidos na política desde da história da independência. O país não avança porque eles não permitem. Existe um conjunto de ações dessas elites jurídicas, políticas, militares, que só pensam em favorecer a elas mesmas e não ao país. O Brasil não tem projeto de nação. Nunca teve. É uma elite apátrida. Eles não defendem os interesses nacionais. Correto? Então é preciso entender o que é o Brasil e entender a parte correta da reivindicação da esquerda. E é da esquerda, não é da direita. Porque a direita só defende o capital, só defende o dinheiro. Só. Então, o que é preciso quando nós vamos estudar política, história política? Você precisa, de fato, de ter um entendimento muito correto do que é esquerda. Não confunda esquerda com ditadura. Primeira coisa. Tá claro? Esquerda é um espectro. E a direita é um espectro. Você tem ditadura na direita e você tem ditadura na esquerda. Tem propostas da esquerda que faziam algum sentido no século XIX e não fazem mais o menor sentido hoje. Por exemplo, você falar em revolução do proletariado. Parte da esquerda brasileira continua falando essa besteira, essa idiotice. Qual é a lógica disso no mundo de hoje? Parte da esquerda brasileira continua recusando o grande papel benéfico do capitalismo no sentido de uma modernização do mundo e continua dizendo que o bacana é você ampliar o grau de pobreza do mundo, dividir a pobreza. Quer dizer, isso não faz sentido mais, percebe? Agora, o que que na esquerda faz sentido? Fala, olha só, o mundo não é só dos ricos, o mundo é de todo mundo, o mundo é dos seres humanos. As pessoas têm direito a ter casa, a ter comida, a ter carro, não é? A ter boas escolas, a ter uma boa educação, a ter transporte de qualidade, a ter uma economia que prospere. Isso é um discurso. Você está contra ele? Não tem algum problema. Isso é um discurso de esquerda. Correto? Qual é o discurso da direita? Só os ricos e só o capital pode ter acesso a dinheiro. Vamos pegar o plano Safra brasileiro? Ele é para financiar o grande agronegócio. E grande é grande mesmo. Pô, e o cara que é pequeno e que é médio? E que produz alimento? Porque o grande agronegócio, ele não alimenta o mercado brasileiro. Ele é exportado, ele é commodities. Então, o alimento que chega na sua mesa, na minha mesa, na mesa de todos nós, ele não vem do grande agronegócio. Não vem mesmo. Ele vem do médio e ele vem do pequeno. E para esse, como é que funciona o plano Safra? Não funciona. Correto? A direita acha que só tem que funcionar para o grande. E o médio e o pequeno? Ele não tem direito? Porque ele é pobre ou porque ele é classe média? Então você tem que entender o que está em jogo. Tá claro? Antes de defender político. A pessoa confunde política, político com política. E confunde política com política partidária. Quer dizer, é uma sequência de confusões que existem no Brasil. Bem, voltando aqui. O Lula, então, foi considerado, criado como liderança. E aqui é que entra a construção histórica do papel do Lula. O Golbery entrou nisso. O Golbery foi um dos projetistas, né, do Lula como liderança. Há muitos anos atrás, eu também já fiz programa sobre isso. O Emílio Odebrecht, pai do Marcelo Odebrecht, tem entrevistas dele falando claramente que o Lula nunca foi de esquerda. Que o Lula é um cara conservador e é de direita. Emílio Odebrecht. Que foi um dos grandes empresários apoiadores do Lula. O Golbery também falava que o Lula não era de esquerda. Correto? E existem outros que falam. Bom, mas ele vai dirigir um partido de esquerda e o Lula, enquanto liderança política, ele fagocitou, a partir do momento que ele entra como grande liderança do PT, ele mata todas as lideranças de esquerda. Enquanto, e ele ainda está vivo. Se vocês observarem, não existe nenhuma liderança de esquerda. Veja o caso, por exemplo, do Ciro Gomes, que é uma liderança de esquerda, e o PT não deixa o Ciro Gomes avançar. O Ciro Gomes, evidentemente, tem uma personalidade histriônica, mas não avança. Né? Nós temos grandes intelectuais de esquerda, gente séria, hein? O Alisson Mascaro, né? O Nildo Rix, para citar apenas dois. Que estão divulgando abertamente, o Vladimir Safatle, que é filósofo, para citar apenas esses três nomes, o Jessé, que ora é de esquerda, ora não é, mas enfim, nós temos intelectuais de esquerda que estão falando claramente, sobretudo o Safatle, o Mascaro e o Ourix, que a esquerda e o cara do PCO, o Paulo Costa Pimenta. E o José Genuíno, que não é intelectual, mas é no campo político, eles estão falando claramente que o projeto político da esquerda brasileira está completamente equivocado. E eles estão cobertos de razão. Sabe por quê? Aqui é que entra o foco que eu quero que vocês entendam que eu estou dando. Quando o Lula e o PT entram no governo, e vão construindo o partido, e é o partido, é o único partido político brasileiro realmente sólido. Não tem outro, tá? Não se enganem. O PT, de fato, é o maior partido político brasileiro. Essa questão que aconteceu agora nas eleições municipais é mentira pura, é cortina de fumaça. Isso aí é o efeito do mensalão do Bolsonaro, não é? Junto do mensalão dos militares, que é o orçamento secreto. Ah, o Brasil todo virou à direita. Não, não virou à direita coisíssima nenhuma. Isso aí é o efeito direto das emendas da corrupção parlamentar que pulverizou campanhas municipais. E tem um segundo aspecto aqui. Não é necessariamente verdade que as campanhas, o fato de você ter uma votação, digamos, para o espectro da direita nas eleições municipais determine que as eleições presidenciais seguirão o mesmo rumo, embora, eu já fiz programa muitos anos atrás sobre isso também, é preciso entender o chamado presidencialismo de coalizão, como ele funciona, embora exista, claro, porque a prefeitura está com a máquina na mão, uma facilidade no sentido de coligações partidárias. Mas isso é um outro aspecto. E existe um terceiro fator que o espectro da direita que ganhou agora não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu. O bolsonarismo radical perdeu no Brasil inteiro, praticamente. Ele ganhou em uma outra cidade e cidades que não foram relevantes. Correto? Então, nós temos um declínio da esquerda absoluto, catastrófico. E nós temos um declínio dessa direita radical. Tá? Pelo menos em termos eleitorais. Existe, como sempre fez parte do processo brasileiro. E é isso que eu quero que vocês entendam. Os militares brasileiros são sórdidos. Essa elite civil militar é sórdida. Eles pegam sempre um boi de piranha. Lança o boi de piranha na frente. Ele é um abre-alas. Aquele abre-alas vai e faz toda a bagunça que precisa de ser feito. Depois o abre-alas é culpabilizado, que é o Bolsonaro e o bolsonarismo. E enquanto ele faz esse movimento de frente, o movimento de fundo, os verdadeiros donos do poder, ficam salvaguardados. Veja que agora o Kassab de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que andava a beijos e abraços, o Tarcísio de Freitas foi ministro da Dilma. Correto? Foi a Dilma que sacou aquele cara. Bem, o Tarcísio é amicíssimo do Caiado. O Kassab já disse que o Tarcísio não concorre à presidência, que ele vai concorrer à reeleição em São Paulo. O Kassab sai como, e o partido dele, como o grande expoente, e é um homem discreto, né, de uma nova forma de política. Quando o Lula, voltando ao Lula, quando o Lula chegou e o PT foram sendo construídos, eles de fato foram trazendo todas as esquerdas. Mas acontece que tem um detalhe. Tem um detalhe. A política de governo do Lula, aqui é que entra. Quando você fala assim, o que é que define uma esquerda em termos de política econômica? Se você não sabe o que é que define, você não vai entender o que o PT fez. O PT, ao longo do tempo, ele é construído como um partido de esquerda, né? E veja que o próprio PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, que sempre foi um cara de esquerda, é considerado um partido de direita. E o Fernando Henrique Cardoso, o pai dele era militar, era general. Olha a política controlada. O Collor, o Sarney, teve ministros brasileiros que não estavam ligados a bancos. O Collor é o primeiro presidente que inaugura uma sequência de ministros da Fazenda, todos eles ligados a bancos nacionais e internacionais, ao grande esquema do globalismo internacional. Todos eles. Do Fernando Collor em diante, nós não tivemos um ministro brasileiro que não tinha conexão com os Estados Unidos, com o Banco de Londres, com o FMI. Um. Correto? A esquerda, o Lula ganhou a pres... o PT ganhou a presidência 5 vezes. 5 vezes. Foi o partido que mais ocupou o governo durante a nova República. Veja, vamos fazer os cálculos? Durante esses 5 governos, qual foi a revolução à esquerda concreta que eles fizeram? Nenhuma. A revolução necessária, né? Necessária. Porque quando eles falam que eles fizeram reforma agrária, eles nunca fizeram reforma agrária, coisa nenhuma. Eles tomaram terra, pegaram terra do Estado, jogaram um monte de gente lá e criaram um tipo de favela rural. O Ronaldo Caiado usou bem essa expressão e ele estava correto. É favela rural, isso não é reforma agrária, né? Então, as grandes revoluções que precisavam de ser feitas na área de educação, o que que eles fizeram? Nada. Abriu 200 mil universidades. Qual é a qualidade delas? Zero, nenhuma. A política econômica, então, na área social, eles fizeram uma coisinha ou outra, que seguiram o projeto, aqui sim, da doutora Ruth Cardoso, porque o que o Brasil tem em termos de melhorias sociais veio da Ruth Cardoso. Não veio do Fernando Henrique nem do PT. Veio da Ruth Cardoso, ela sim, uma intelectual absolutamente séria e infinitas vezes superior ao Fernando Henrique Cardoso. O que o Brasil tem, portanto, de melhora para a classe média e a população pobre, em termos concretos, veio da Ruth Cardoso. Vamos lembrar que a milicada, no período da milicada, o povo não tinha acesso ao sistema único de saúde, não. Vocês esqueceram disso, né? Se o sujeito estava doente, se ele não podia pagar o hospital particular, ele morria de fome. Ele morria de doença. Tá bem? Então, foram os civis que trouxeram uma série de melhorias. E tem que trazer. Não há discussão em relação a isso. Então, o Lula, né, e o governo do PT foram pegando a economia brasileira sobre a escaramuça da esquerda e foram tornando o governo econômico partidário da agenda neoliberal. Você sabe o que é o neoliberalismo? Mesmo que é o que o miliciano defende. E o que a falsa direita sórdida e apátrida brasileira defende, o neoliberalismo, ele é contra a industrialização, mesmo. Ele é contra universidades públicas e privadas de qualidade. Ele é contra um sistema de saúde. O neoliberalismo, na verdade, quando ele é implementado profundamente num país, aquele país não desenvolve, ele permanece subdesenvolvido. E todos os recursos naturais servem para serem vendidos para o exterior. Correto? Para as empresas. Petróleo, água, gás, etc. É uma nova forma de colonialismo. Então, a agenda política brasileira da direita e a agenda política econômica da esquerda, todas são neoliberais. Essa é a tragédia do Brasil e essa é a grande responsabilidade do Lula, o grande crime do Lula e da esquerda do PT em relação ao Brasil. Uma parte da esquerda está agora ousando levantar a cabeça, porque o Lula está velho. Não é? E uma vez que o Lula morra, não tem mais liderança. Está ousando levantar a cabeça e botando o dedo na ferida, porque é preciso colocar. Então, meus caros, entendo o seguinte: Lula, né, ao contrário do que vocês pensam, ele segue o mesmo discurso e a mesma política econômica dos militares e do miliciano. Tem uma coisinha ou outra melhor, porque ele, como pessoa humana, eu já falei isso e repito, é muito melhor do que o Bolsonaro. Bolsonaro é um psicopata, né? É um homem mau, que durante o seu governo, em atos concretos, mostrou a maldade e praticou ela. O Lula não. O Lula tem vários defeitos. É um indivíduo terrível, como pessoa, como liderança. Ele fagocitou todo mundo. Todo mundo. Agora, enquanto liderança, é uma liderança política incontornável e incontestável. Gostando dele ou não. Correto? Mas o governo é um governo neoliberal. E qual o problema disso? Todo. O Adriano Benanhon, eu também tenho vários programas falando sobre isso. Então é preciso entender o problema político brasileiro, que é grave. Tá claro? Bom, aqui, para finalizar, nesta obra aqui, do Mário Garnier, existe um detalhe que ele fala na página 130. Ele escreve sobre o Lula. Lula põe fogo no ABC. É o título. Líder sob encomenda. Tá? Então, Lula, durante 4 ou 5 vezes em que ele se candidatou à presidência da República, o Mário Garnier entrou em campo num determinado momento e começou a apresentar o Lula para toda a elite brasileira, política e militar, para preparar o advento da candidatura dele, não é? Então, ele fala que o Lula, o Olavo de Carvalho falava isso, mas nunca citou onde estava a fonte. Está aqui, no Mário Garnier, tá? O Lula fez um curso de sindicalismo na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, em 1972, 73, no auge do regime militar. Eu agora não me lembro do título da obra daquele cara que foi diretor da Polícia Federal e foi ministro da Justiça do Lula. O pai dele foi diretor do DOPS. Gente, me fugiu o nome dele. Ele lançou um livro sobre o qual eu já fiz programa sobre ele também, dizendo que o Lula era, cara, que foi ministro da Justiça dele, hein? Que o Lula era agente do governo militar. Aí entra a teoria da panela de pressão, do Golbery, para ir controlando. E depois entra a figura do Lula na construção do PT. Então, vamos juntando as peças, correto? Da transição lenta, segura e controlada. A transição de fato foi lenta, foi segura e foi controlada. Controlada por quem? Correto? Então é aquela coisa do você solta o cavalo de corrida com freios muito fortes na boca e grandes esporas. E o cavalo não corre. Ou quando te interessa, você dá uma esporada no cavalo, ele corre um pouquinho, né? E quando não te interessa, você arrebenta a boca do cavalo puxando o freio dele. É assim que funciona o Brasil. Tá? Então existe sempre esse mecanismo que eu tenho tentado de todas as formas mostrar para vocês. São dois movimentos distintos. Um abre alas, que vem, faz uma barafunda, um barulho grande, e outro que está por trás. Quando não interessou a essa elite que tinha colocado e mantido o Lula lá e o PT, e o Lula resolveu, a criatura se voltou contra os seus criadores, eles enjaularam o Lula. Botaram ele preso lá num processo ilegal, como foi a Lava Jato. Ilegal mesmo. Agora veja que coisa curiosa. O Supremo, que na época concordou com o Sérgio Moro, depois o Supremo discorda do Sérgio Moro. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal e é preciso entender a juristocracia do Supremo e para quem o Supremo trabalha, que não é para a classe política. A classe política eles mantêm na mão. Tá? Então, a verdadeira elite brasileira, ela não está no Congresso Nacional, não. Vocês têm que parar de ser bobo, deixar de ser enganado. Quem manda no Brasil não está dentro do Congresso, não. E tampouco está no Judiciário. Quem manda mesmo não está ali, não. Ali estão os prepostos, os pau-mandados desses grandes senhores da guerra, que desde 1822 ocuparam o Brasil e não querem sair e não vão sair tão facilmente. Tá? Bem, então aqui o Mário Garnier, o grande papel do Mário Garnier nisso aqui é contar a história dele da Brasil Invest. Foi um dos grandes escândalos. Contar como é os bastidores do poder. E depois, a forma, né, como o Lula foi trazido e foi absorvido pelos militares. E um partido de esquerda, né? O Geisel negociando, o Mário Henrique Simonsen, né? Evidentemente, toda uma. Evidente, claro, ele falou no livro que pode falar. Como o Lula, como peça sindical, foi uma estratégia de distensão tramada pelo Golbery. Vou ler a frase dele. Lula foi a peça sindical na estratégia de dimensão, de distensão. Tramada pelo Golbery. O que não sei dizer é se Lula sabia ou não, sabia que estava desempenhando esse papel. Só isso pode explicar que naquele mesmo ano, o governo Geisel tenha caçado o deputado Alencar Furtado, que falou uma ou outra besteira, e uns políticos inofensivos de Santos, e tenha poupado o Lula, que levantava a massa em São Bernardo. É provável que, no ABC, o governo quisesse experimentar de fato a distensão. Lula fez a sua parte. Tá bem? É isso que é a teoria da panela de pressão, em parte aplicada no terreno político. Então, nós voltamos ao Emílio Odebrecht. E nós voltamos às declarações de fontes orais, junto com Golbery, né? Aonde os militares terão as digitais dentro do processo da esquerda, do controle da esquerda. O Lula, quando ministro, e mesmo agora, ele foi o governo que mais beneficiou os militares e os banqueiros. Correto? Verdade ou mentira? É verdade. Por quê? Mas não eram exatamente os militares e os banqueiros um dos grandes problemas do Brasil? Como é que você tem um governo que beneficia militares e banqueiros? Então, meus caros, aí é que tá. Lula lança-se como um grande sindicalista. Fazia parte da moda, né? O sindicalismo, né? Como um movimento emigresso da esquerda internacional. Pouco tempo depois, o Muro de Berlim vem à bancarrota, né? E nós temos então uma formação de novas lideranças. Só que as lideranças brasileiras são controladas. Tá bem? Enquanto isso, o povo fica aí mergulhado em disputas de fandangos, não é? Adorando político safado e corrupto, como Bolsonaro e muitos outros. Não entendendo rigorosamente nada dos bastidores do poder. Aqui, o poder com P maiúsculo. Quem manda no poder não exerce o poder. Tá claro? Não exerce o poder. Vamos ficando por aqui e eu vou ainda fazer um programa sobre a transição democrática. Para vocês verem o problema que foi aquilo, o problema que os militares criaram e as condições. Vamos voltar às condições que eles colocaram para entregar o poder para os civis, para fazer uma transição lenta, gradual e controlada. Até hoje, ela é lenta, ela é gradual e ela é controlada. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.